Agora 11 horas e 20 minutos, bom dia, 11 e 20, o nosso programa o Top 20 vai começar um pouquinho mais tarde, mas agora em uma transmissão especial, vamos lá para o distrito de Ourânia, falar com Wanderson Garcia. Alô, Wanderson.
Lucas, bom dia os amigos aqui da Rádio Natividade FM. Nós falamos ao vivo aqui do distrito de Ourânia, nesta transmissão especial em razão da festa da padroeira Santa Rita de Cássia. É uma maneira da gente chamar a atenção para o nosso querido distrito de Ourânia. Na verdade vai ser um bate-papo. Nós temos aqui o vice-prefeito de Natividade e secretário de saúde do município, Juliano França. Nós convidamos inclusive o prefeito, mas o prefeito já havia assumido um compromisso anterior, pediu desculpas pela sua ausência. Nosso querido jornalista e colega Dilson Ribeiro conosco aqui também. Na verdade vai ser um bate-papo descontraído, só para lembrar realmente que o distrito, na verdade, está em festa. Vice-prefeito, bom dia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
Bom dia, Wanderson, bom dia, ouvintes da Rádio Natividade FM, um bom dia especial aos irmãos de Ourânia, parabéns pela festa linda que está acontecendo, hoje e amanhã vai transcorrer tudo de forma magnífica. Bom dia, Adilson Ribeiro, né? Estou aqui ao lado do Wanderson Garcia e Adilson Ribeiro. Me sinto muito honrado, mas até um pouco intimidado com esses dois ícones da comunicação na
Bondade
região.
Bondade sua, vice-prefeito. Adilson, bom dia, querido. Obrigado por estar participando conosco aqui. Lembrando que essa transmissão está sendo feita ao vivo. São quantas horas aí, Adilson? 11 horas e...
11 horas e 23 minutos. Meu relógio é um pouco adiantado. Confere aí, Lucas. É isso mesmo?
Bate certinho, Lucas.
É isso mesmo, 11h22 agora.
Ok. Exatamente, Adilson. Adilson, muito obrigado por ter vindo. Adilson está sempre nos festejos aqui de Ourânia. Nós estamos falando aqui da casa da minha família. Estamos aqui praticamente na varanda da casa aqui, né? Uma coisa bem descontraída, para a gente exaltar, na verdade, as virtudes, as dificuldades, problemas e também as soluções para o nosso distrito, né, Adilson?
Isso é uma honra estar aqui em Ourânia, participando desse momento tão importante para essa comunidade e para o município de Natividade, que são os festejos em honra de Santa Rita, e estar aqui na companhia do vice-prefeito, na casa da família do Wanderson Garcia, na casa do seu Toninho, ao lado do seu Antônio.
Aliás, está comigo aqui completando 80 anos de banda de música esse ano agora.
Olha só, 80 anos de Lira Santa Rita? É, 80 anos da Lira Santa Rita de Cássia, Juliano França, pessoa pela qual a gente tem um carinho muito grande. Conheço a família do Juliano França há muito tempo, desde que eu era criança lá em Querendo. Meus pais tinham um parque de diversões e nós passávamos longas temporadas em Querendo e éramos sempre muito bem acolhidos pela família do nosso querido Grinalson, pela família do Juliano França. Estar aqui hoje tem um significado todo especial para mim. Estou aqui em companhia da minha esposa, Vânia Ribeiro, que é minha esposa, é produtora, é diretora.
É tudo.
É tudo, ela realmente é tudo para mim. E é a minha esposa, né? Então, nossa família se sente muito feliz por estar sempre nesse momento de congraçamento aqui com a família do Wanderson Garcia, curtindo nossa querida Ouro Fino, Ourânia.
Dirigir aqui ao vice-prefeito e secretário de saúde, que na verdade a eleição de sua e de Severiano, na verdade, foi consolidada em distritos, né? Aqui no distrito de Ourânia e também no distrito de Bom Jesus do Querendo. Juliano, como é que a administração encara essa questão dos distritos? Geralmente, por muitas vezes, são dos mais esquecidos.
É verdade, Vandes. A gente tem um agradecimento muito grande e uma responsabilidade muito grande com todo o município, mas principalmente com Ourânia e Querendo, principalmente eu sendo de Querendo, né, que é um distrito, e tendo um convívio desde criança com Ourânia. Então a gente se sente muito orgulhoso de ter tido a credibilidade dos eleitores do Querendo e Ourânia, assim como dos outros municípios, do restante do município. E a gente tem projeto, existem alguns problemas crônicos, tanto em Ourânia quanto no Querendo, que são semelhantes, né? É o problema do valão, é o problema da água. Então a gente precisa resolver isso de forma definitiva. É que a gente conversa muito, eu e o Severiano, a respeito disso. Não adianta a gente ficar remendando as coisas e fazendo ações paliativas. Você resolve o problema da água hoje, amanhã está tudo estragado de novo. Você limpa o valão, amanhã... Então tem que buscar recurso junto à FUNASA, junto ao Ministério da Saúde, junto ao Ministério do Desenvolvimento, para que a gente consiga resolver efetivamente os problemas crônicos que assolam os nossos distritos no decorrer dos últimos, sei lá, 50 anos. né? Então, pode ter certeza, os moradores de Orânia e os moradores do Querente, nós estamos fazendo um trabalho muito sério, nós estamos tentando resolver uma situação primária de governo, que é a situação do salário, que é a situação do remédio, que é a situação dos exames, enfim. Nós vamos sanear a prefeitura para depois a gente avançar e, paralelo a isso, a gente está buscando recursos e contatos para que a gente efetivamente resolva de forma definitiva, não paliativa, os problemas dos distritos.
Eu vejo, Juliano, a eleição do Severiano, a eleição de vocês, Severiano e Juliano, como uma oportunidade muito grande que a Natividade está tendo de trilhar um novo caminho, um caminho de austeridade, vou usar uma expressão aqui muito desgastada, arrumar a casa. Realmente, Natividade passou por problemas sérios, teve dois governos aí de muitos transtornos, que foi o último governo Taninho, aquele vai e vem, Taninho sai, Taninho volta, entra Fabiano, depois vem o outro vereador, o Robson do Açougue, e por fim, uma administração também curtíssima, mas cheia de problemas seríssimos, muito tumultuada, de muitos transtornos também, com o Chico da Saúde. Então, era preciso que surgisse alguém que baixasse a bola. Vamos lá. Vamos botar a bola no chão, vamos tocar a bola com tranquilidade, vamos fazer as coisas sem a preocupação de estarmos cumprindo compromissos de campanha com um grande grupo político. Eu entendo que vocês ganharam esta eleição com um grupo político reduzido, mas com um grande apoio popular e um grande apoio de expectativa, de esperança. Isso, talvez, eu não posso afirmar, eu não participei diretamente da campanha, mas eu acho que vocês tiveram uma campanha com poucos compromissos com grupos, ou nenhum compromisso com grupos. Vocês estão tendo a oportunidade de governar um município com muitos problemas crônicos, como você disse, mas sem ter que cumprir compromissos políticos, pagar promessas políticas. Isso permite vocês a tomarem atitudes que podem ser até impopulares no primeiro momento, mas que vão realmente botar Natividade no caminho certo. Vou usar outra expressão bastante desgastada, passar o município a limpo, né? Eu entendo que vocês estão tendo essa oportunidade. Estou correto no meu ponto de vista? Vocês realmente estão governando com essa austeridade de dizer não quando precisa dizer não, dizer sim quando pode dizer sim e dizer aguarde porque está sendo resolvido e estão resolvendo mesmo? A minha visão é correta?
Adilson, a sua visão é correta. E essa foi uma escolha que não foi uma escolha de governo depois do governo montado e assumido, não. Isso foi uma escolha de campanha, né? Quem participou efetivamente da nossa campanha, então nós sempre tivemos, eu, Severiano e os candidatos, nós fizemos uma campanha sem promessa, está aqui o Wanderson que participou, então a gente não prometeu emprego, a gente não prometeu nada, nós prometemos honestidade, prometemos trabalhar forte, trabalhar muito, porque é a única chance do município, né? E isso trouxe algumas dificuldades na campanha, inclusive porque os adversários, ao contrário da gente, prometeram, e um município pequeno, carente. Então, às vezes, a população fica diante de uma promessa. Isso é complicado na cabeça da população. Mas, ainda assim, nós mantivemos o foco, o pulso firme de não voltar atrás, não retroceder. E hoje nós estamos podendo ter um governo de foco. O nosso foco nunca foi surpresa para ninguém, que nós precisamos, e isso é uma necessidade do município, é uma necessidade do comércio do município, é uma necessidade do produtor rural do município. Nós precisamos fazer o município girar de novo. Nós precisamos criar um pensamento otimista no município, do cidadão, do trabalhador, do funcionário da prefeitura, saber que ele vai trabalhar, que ele vai receber o salário na data certa, que ele vai poder fazer a continha dele no comércio, e isso vai fortalecer o comércio. É assim que a gente está tocando. Severiano é uma pessoa muito séria mesmo. Assim, é um prefeito, eu sempre digo o seguinte, o Severiano é o prefeito certo para o momento certo que nós estamos vivendo. Eu acho que não tem outra pessoa. Eu tive e tenho aspiração de ser prefeito da Natividade. Mas às vezes eu falo, às vezes, com os mais chegados lá de casa. O Severiano está fazendo um trabalho inicial que eu tenho certeza que eu não conseguiria fazer. Porque ele está fazendo a coisa certa e está com um grupo do lado dele, apoiando. Ele não tem medo de tomar iniciativa impopular, e eu acho que esse é o caminho.
Aliás, a administração de vocês, Sui Severiano, Severiano principalmente, tem a fama de ser mão fechada. Isso é necessário nesse momento?
É necessário nesse momento, não tem mágica, entendeu? A arrecadação é a mesma, ou piorando, entendeu? A situação do país, quer dizer, quando começou a parecer que ia melhorar, já acontece esse turbilhão de coisa ainda, então é preciso secar, é preciso fechar, não adianta você colocar água em caixa d'água furada. Então, tapa os buracos para a gente colocar o necessário. E o momento é um momento de muita austeridade, de muita tranquilidade, para a gente saber que o crescimento vai vir. Eu não tenho dúvida disso. Mas precisamos passar por esse momento difícil, mas vamos superar.
4 anos serão suficientes para essa reestruturação que a natividade precisa?
Eu acho que para uma reestruturação básica vai, inclusive, para avançar em algumas áreas. Agora, é lógico que natividade precisaria de uma sequência de boas administrações, aí pelo menos, eu não falo nem de 8 anos, mas pelo menos umas 2 ou 3 boas administrações, com o pé no chão, para aí sim o comércio ficar realmente forte, a agricultura ficar realmente forte, a saúde voltar a ser uma boa saúde, e natividade voltar a ser natividade que já foi no passado.
Juliano, o município de Natividade teve um divisor de águas na administração pública, que foi o governo do saudoso prefeito Luiz Carlos Machado. O município vinha passando por um momento difícil, salários atrasados, sem crédito, etc. e tal. O prefeito Luiz Carlos Machado ficou durante 8 anos. Há quem diga que foram os 8 anos de mais avanço, isso numa história mais recente do município de Natividade. Após isso, houve um declínio na cidade, não apenas financeira, mas como política também. O município viveu por um momento de crise muito grande. Você acha que nós voltamos à estaca zero, Juliano?
Ô Wanderson, se você for ver historicamente a política, né, a política normalmente ela acontece dessa forma. Parece que o município precisa chegar no fundo do poço para alguém, algum administrador de mais consciência e com um foco um pouco maior na administração e menos na política, dá uma arrumada na casa. E às vezes você tem uma administração, 2 administrações que dão uma arrumada na casa. Quando a casa está arrumada, parece que o outro que vem com a casa arrumada, opa, é possível fazer política, é possível ser populista, e aí dá uma bagunçada na casa de novo. Aí passa aí mais 1, 2 administrações com a coisa meio desorganizada. Quando chega no fundo do poço, vem outra administração mais austera. Se você for ver, historicamente, não é inatividade, não. Isso acontece na grande maioria dos países.
Vocês pensam, alguns políticos, ao me responder essa pergunta, muitos deles mentiriam para mim. Tá? Diriam que não é isso, quando na realidade é exatamente isso que eles estão pensando. Vocês já pensam em reeleição?
Olha, todo político, ele está na política e ele quer fazer um bom trabalho. Às vezes uns se equivocam, outros não, né? O nosso foco hoje, Adilson, 100%, eu estou te falando sinceramente, ninguém fala em eleição ou reeleição ou nada. Nós estamos totalmente consumidos com a situação atual do município em reverter essa situação. Se lá na frente houver a possibilidade, ótimo. Se não houver, nós precisamos ter a certeza e a tranquilidade de que nós fizemos o melhor para o nosso município.
Porque se a reeleição virar uma obsessão, principalmente para cumprir compromissos políticos, atrapalha tudo. Todo o trabalho de vocês passa a deixar de ter foco na administração para consertar o município e começa já a trilhar o caminho de governabilidade com possibilidade de reeleição. Começa a trilhar o caminho de aglutinar pessoas, de aumentar o grupo, de reunir gente, de chamar reforços. E ao chamar esses reforços podem acontecer comprometimentos e compromissos que vão acabar atrapalhando a administração de vocês. É muito bom saber que vocês estão focados mesmo na administração, e se a reeleição vier, tudo bem. Se não vier, o trabalho foi feito da melhor maneira possível. É assim que eu devo entender?
É assim mesmo. Inclusive, o que afirma e que dá credibilidade nisso que eu estou falando, foi o que nós passamos durante a eleição. Nós poderíamos até nem ter ganho a eleição, mas não abrimos mão de fazer promessa, de fazer acordo. Então, a gente poderia até nem ter ganho a eleição. Então, se a gente se comportou assim para ganhar a eleição, a reeleição, sinceramente, ela tá longe e te reafirmo, não tem ninguém pensando nisso.
Nesse mesmo gancho, Juliano, que a gente sempre vê em questões de reeleição, o governo se elege durante os dois primeiros anos, entre aspas, arruma a casa e nos dois últimos faz política para tentar se reeleger. O que você me garante de que no governo de vocês isso vai ser diferente? Com base em quê, na verdade, né?
Vanso, na verdade, eu acho que...
Infelizmente, isso é uma regra.
Exatamente.
Lamentavelmente.
Exatamente. Não tem como a gente te dar garantia do que vai acontecer no futuro.
Uhum.
Eu acho que o que pode tranquilizar a população, os ouvintes, é o histórico. O Severiano tem um histórico de vida, eu também tenho um histórico de vida. Então, na minha vida, isso nunca... Eu fui secretário de saúde de Itaperuna... Está aqui o Adilson Ribeiro do meu lado, eu nunca tive ação politiqueira, eu nunca... Ali, o que é certo, o que é errado, Severiano também é assim. A gente espera resolver a situação do município, resolver, né? Lógico que a gente não vai conseguir resolver 100%, mas dar uma arrumada na casa para o município começar a avançar. E se o município começar a avançar e a gente tiver a condição de promover as melhorias, nós vamos fazer isso porque o município precisa disso. Não por conta de eleição, o município avançar é uma coisa. Agora, com condição. Diferente de você querer que o município avance sem condição e colocar o município em situação ruim, que é o que colocou o município do jeito que está hoje.
Uhum.
Então, quanto a isso, você pode ter certeza.
Você acha que é possível, então, que fazendo uma administração austera, isso seja um fator habilitador para para se pleitear uma provável reeleição, uma futura reeleição? Você acha que não, é possível fazer diferente?
A gente não sabe, nós vamos ver qual vai ser o entendimento do povo, né?
Uhum.
O Brasil vem mudando, as coisas estão aí, você vê a televisão, há quanto tempo, eu não vou falar nem há quantos meses, há quantos anos você vê um jornal e 90% de um jornal nacional, por exemplo, só fala em corrupção, 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 corrupção. A gente vai fazer um governo honesto, e a população lá na frente vai identificar se esse governo honesto é merecedor de continuar ou não. Mas
você acha que isso é questão natural?
É questão natural, é o povo. É o povo que decide isso.
Juliano, você debuta, na verdade, na política partidária, o seu primeiro cargo político partidário. Como é que está sendo essa experiência inicial? Apesar de você já ter sido secretário de saúde em Itaperuna. Mas a política partidária é a sua primeira experiência, né? O cargo eletivo, de uma forma geral.
Exatamente. Eu até um ano atrás, eu nunca tinha sido nem filiado a partido nenhum, né? E tinha, de certa forma, orgulho disso. Porque eu sempre falava, eu sou uma pessoa que eu sou um apaixonado pela política. Mas eu sempre gostei de ficar nos bastidores da política, conversando sobre política, eu sou apaixonado por política. Mas aí surgiu a oportunidade, às vezes, quando a gente começa a ter um pouco de visibilidade, talvez o fato de ter sido secretário de saúde de Itaperuna me colocou em contato direto com a política, eu comecei a vivenciar a política de dentro. E eu acho que aquilo me credenciou, porque eu fiz um trabalho, até pelo que me consta por todos, fiz um bom trabalho lá, então eu me senti credenciado a dar esse passo. Opa, eu já participei, consegui sair, eu fui secretário de saúde de Itaperuna por quase 2 anos, eu não tenho um processo, eu não tenho problema com ninguém.
E em se tratando de Secretaria de Saúde de Itaperuna, sair de lá sem um processo é uma grande vitória.
Exatamente.
Porque se nós formos olhar, nós temos aí no mínimo 6 ex-secretários seriamente enrolados na justiça, com bens indisponíveis, que estão realmente com a vida toda enrolada na justiça por conta de suas passagens por aquela secretaria. Realmente. Alguém ficar quase 2 anos na Secretaria de Saúde de Itaperuna e sair dela sem nenhum processo é realmente um grande mérito.
E eu acho que isso me encorajou e me credenciou a falar, eu posso tentar ajudar o meu município também, né? E foi isso.
Perfeito, nós vamos para o intervalo, a gente volta daqui a 2 minutinhos, mas antes eu quero conversar. Ele nunca falou no microfone, creio eu, meu avô está do meu lado, o senhor Antônio Teixeira, são 92 anos de idade. Tira a foto, por favor. São 92 anos de idade e esse ano de 2017 ele completa 80 anos de banda de música. É a Lira Santa Rita de Cássia, que aliás, vice-prefeito, vou cobrar ao governo daqui a pouquinho sobre isso, viu? Vou cobrar no governo, infelizmente, está faltando um pouco de... Eu sei que o momento é difícil, o momento é complicado, mas tem faltado um pouco de apoio à cultura. Não, vou dar um recadinho pra gente, só para contar um pouquinho, rápidas pinceladas, a experiência dele de música, como é que começou, esse tempo todo. Vou, sua bênção, bom dia, e conta pra gente um pouquinho.
O movimento meu, como é que eu ingressei
na banda? Na banda, isso há 80 anos atrás.
Com 12 anos de idade, né? Tinha uma bandinha muito fraquinha, começou, e fomos trabalhando até ver, até chegar ao final agora, entrei 80 anos de música, de banda de música. Graças a Deus, construímos uma casa com os poderes de Deus e auxílio de todo mundo aí, sem depender da prefeitura. Então, estou agradecendo a Deus que eu estou aqui. Até hoje eu estou trabalhando na banda. Se Deus quiser, vamos fazer mais uma alvorada dia 22 de maio, se Deus quiser.
É isso aí. E aqui é uma das pessoas mais experientes do distrito, né? Inclusive, é raro ter isso com a idade, com a lucidez e com a vitalidade que tem. Eu gostaria, que o senhor contasse um pouquinho para quem está ouvindo a gente em casa. O senhor conheceu a Urânia dessa vida toda, né? O que tem de diferente daquela época para cá? Melhorou, piorou? Como é que foi isso?
Não, em algum termo melhorou. Aquele tempo era um tempo de mais humanidade, a gente estava mais tranquilo, né? Hoje mudou muito o movimento, né? Então a gente vai vivendo aí, acostumando com as leis, com o modo de vida, né? Graças a Deus, né? Estamos trabalhando aí até ver. Se Deus quiser, vai dar tudo certo.
Antigamente, a banda de música, principalmente a Lira Santa Rita de Cássia, era uma instituição para a qual as crianças iam. Hoje a gente não vê o jovem mais na música, né?
Hoje não tem mais, infelizmente. Hoje ninguém está querendo mais esse negócio de banda de música. Antigamente a gente sabia que era uma coisinha que a gente tinha que ingressar na banda, que não tinha outras coisas, né? Até que não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha nada. Só as pessoas de mais poder é que tinha alguma coisinha. Hoje, graças a Deus, está tudo normal, que todo mundo, Deus está ajudando, que todo mundo tem condição para uma coisa, para outra, cada um, né? Então, isso, temos que agradecer a Deus por nessa parte. Acabou o movimento de muita pobreza, graças a Deus, estão mais ou menos normal. Graças a Deus.
O senhor, enquanto a gente conversa, eu sempre brinco com as pessoas antigas, falam, tempo bom era aquele tempo de antigamente, isso aqui nunca falou, não, tempo bom é hoje, andava-se a pé, não tinha nada,
graças
né?
Graças a Deus, está todo mundo bem. Você vê que antigamente ninguém tinha nenhuma bicicleta para montar, ninguém tinha. Hoje, graças a Deus, todo trabalhador tem uma moto para sair para trabalhar, inclusive para nós lá na roça, né? Graças a Deus, é muito bom. Hoje não tem ninguém andando a pé, mano. Todo mundo arrumadinho. Cada um tem sua geladeira, sua televisão, graças a Deus, está normal. Eu estou achando muito bom o plano de vida, graças a Deus.
Então, o senhor acha que o Brasil melhorou, então?
Para mim, melhorou. Eu, graças a Deus, não tem que reclamar. Para mim, está tudo bem, graças a Deus.
Sr. Antônio, meu avô, ponto de vista do senhor, qual a pior dificuldade que o distrito está tendo hoje? Qual a carência hoje? O que o Urânia está precisando hoje?
Hoje, infelizmente, falta muito recurso, até para a prefeitura, né? Para fazer o que a gente precisa. Infelizmente, nós falta alguma coisa, mas não temos. O que nós vamos fazer? Inclusive, nós temos a estrada lá na roda, pelejando.
Está cobrando, hein?
É?
Estamos atentos a isso.
Eu já pelejei até com o secretário lá, o nosso Jorge, não tem jeito, até te pediu do João. Eu fui lá no sítio ontem, tem que ir no Brasília, no carro mais velho, tem que bater no buraco, você botar a primeira para sair. Né? Ontem eu fui lá na roça, eu e Toninho. Toninho não quer nem que eu vou dirigindo, não, pô. Eu vou dirigindo porque eu não tomo arranco. Graças a Deus. Então, nós ainda estou vivendo ainda, né? Graças
a Deus.
Para atravessar o córrego, você tem que ir de bota, porque não pode atravessar, tem água atravessando na estrada. Né?
Então, para o produtor rural como o senhor é, está faltando estrada. É o principal ponto, né?
Está faltando estrada, vai lá para trás.
Eu digo, Adilson.
Se o Michel Temer ouve o senhor Toninho falar, o senhor Antônio falar, você acha, está vendo como é que o meu governo está bom? E foi que o Brasil está bom, que o Brasil melhorou. Mas ele está falando em relação a todos esses anos que ele viveu.
Exato, nesses 92 anos.
Nesses 92 anos de vida, as dificuldades que as pessoas tinham antigamente, na roça, né? na zona rural, no interior do país. Né? Ele não se refere ao momento político brasileiro. Viu, Temer? Não vá se assanhar, não, tá? Achar que elogia o seu governo ao Brasil do Temer, não. Porque não é, porque o negócio está esquisito, seu Toninho. Está muito bom para o senhor, que é um homem que soube fazer a sua vida.
Graças
o senhor soube construir a sua trajetória de vida. O senhor, com todos que conversamos aqui em Urânio, o senhor é uma unanimidade, como pai, como avô, como bisavô, como chefe de família, como marido. O senhor é um sustentáculo de uma família que caminha unida, e o senhor passou por todas essas dificuldades que o senhor citou, sempre com muito carinho, sempre com muita presteza, trabalhando sério e vivendo a vida com amor, vivendo a vida com carinho, vivendo a vida com amizade. O senhor é um exemplo de vida, né? Todos nós podemos passar por dificuldades como o senhor passou, mas não podemos desistir, não podemos perder o bom humor, não podemos perder a esperança. O senhor é um exemplo a ser seguido. Quem consegue aos 92 anos de idade ter essa capacidade de raciocínio que o senhor tem? Isso prova que o senhor soube valorizar a vida que Deus lhe deu. O senhor, aos 92 anos de idade, tem disposição para curtir a festa, para tocar na festa, para bater papo com os mais jovens. O senhor é uma figura alegre onde quer que o senhor vá. Então, o Brasil vai ser melhor, o mundo vai ser melhor se as pessoas aprenderem a viver como o senhor vive. Com trabalho, amor, respeito e fé em Deus.
E eu tenho que agradecer muito por toda a minha vida, pela minha família que eu tenho. Do mais alto ao mínimo que nasceu anteontem. Graças a Deus, agradeço tudo a Deus. Todo mundo gosta muito de mim, eu gosto demais da minha família. Você graças a Deus.
Amém. Vamos passar aqui um presente, uma lembrança que nós preparamos. Pode pegar, o pessoal faz a foto. Eu seguro para o senhor o microfone aqui. Abre para o pessoal fotografar também. É um presente, pode abrir. É um presente da lembrança, né, dos 80 anos de música, né, os 80 anos de banda de música. É uma, olha, ele gosta de tomar o leitinho dele, o café, olha só. Uma caneca personalizada com foto e tudo mais. Pois não, Juliano?
Ô, Vandes, e agora tá descoberto de onde vem a sua veia jornalística aí. Ele tem afinidade com o microfone, rapaz, não fica vermelho,
segura, segura bem, hein? Deus abençoe o senhor. O senhor sabe o quanto
obrigado,
a nossa amizade é.
Muito obrigado.
Além de familiar.
Graças a Deus, tudo bem, né?
Tá certo. Nós vamos para o intervalo, Lucas. 3 minutinhos apenas. Nós voltamos aqui para a gente poder fechar esse bate-papo com o vice-prefeito e secretário de saúde do município de Natividade, Juliano França. Nós continuamos conectados. Nós vamos ao intervalo de 2 minutinhos apenas e nós voltamos em instantes. Até já.
Valeu. Até daqui a pouco. Agora 11h48.
Para aquele churrasco caprichado ou para o dia a dia, a melhor pedida é o açougue Silveira e Lima de Natividade. Carnes bovinas, suínas, frango, embutidos e muito mais, com garantia de qualidade, higiene total e atendimento personalizado. Avenida Doutor Tancredo Lopes, Popular Nova, telefone 3841-2432.
Atenção, você não precisa mais gastar com medicamentos para hipertensão e diabetes. Vá à Pop Farma e retire seu medicamento de graça. Basta levar receita, CPF e documento com foto. Outros medicamentos e fraldas geriátricas com até 90% de desconto. Consulte-nos sobre medicamentos disponíveis no programa. Aproveite a parceria entre Pop Farma e Governo Federal, porque sua saúde não tem preço. Telefones 3841-2445.
No Verdurão Horti Center você encontra as melhores e mais fresquinhas frutas, verduras e legumes. O Verdurão Horti Center tem produção própria, direto do campo para a sua mesa. E o melhor, com entrega em domicílio. Ligue 998944643. Legumes e verduras já picadinhos. Muito mais facilidade e comodidade para você. Sem falar que tem promoções todos os dias. Não deixe de conferir. Verdurão Horti Center, pertinho de você.
Anderson Garcia. Muito bem, voltamos ao vivo aqui do Distrito de Urânia. Nós estamos conversando, eu e Adilson Ribeiro, com o secretário de Saúde e vice-prefeito de Natividade, Juliano França, e meu avô Antônio está aqui do lado também, nos acompanhando e nos dando a honra dessa visita. Adilson, por favor.
Juliano, eu não posso perder a oportunidade de fazer essa pergunta, ou algumas perguntas. tendo você passado pela Secretaria de Saúde de Itaperuna. Itaperuna tem muitos problemas na área de saúde, como você sabe. Mas o principal problema que mais afeta a população é a questão daquela fila quilométrica para se marcar consulta ali no posto Raul Travassos. Há anos, os prefeitos vêm tentando resolver aquilo e não conseguem resolver. As pessoas dormem, até bem pouco tempo atrás, passavam a noite lá. Tem gente que vai para lá domingo, às 4 horas da tarde, o cara desperdiça a tarde de domingo dele, vai para lá às 4 horas da tarde, dorme lá, para esperar o guichê de marcação de consulta abrir no posto Raul Travassos, e quando abre, muitas daquelas pessoas voltam para casa sem conseguir marcar a consulta para o médico. Tentaram acabar com esse negócio da pessoa ter que dormir na fila, mas parece que a medida que tentaram agora recentemente no governo do Dr. Vinícius foi apenas de impedir que o cidadão durma no posto.
Agora ele tem que estar no sol, né?
Agora passaram a marcação para a partir das 13 horas. O cidadão, para garantir a ficha, chega por volta das 9, 10 horas da manhã e tem que ficar no sol. Para amenizar a situação, arranjaram umas cadeiras onde as pessoas ficam sentadas do lado na parte de dentro do posto, mas ali no pátio do posto, aguardando o momento de tentar marcar a sua consulta. Ou seja, o problema continua. Deram uma maquiada no negócio, deram uma amenizada na situação. Só que agora, o que está acontecendo? O cidadão que gastava 24 horas do seu tempo para conseguir uma ficha está tendo que gastar 36, porque ele tem que chegar cedo do mesmo jeito para ser um dos primeiros da fila, senão não vai conseguir a ficha. No seu tempo, essa fila também existia, mas eu não me lembro de, na época em que você foi secretário de saúde de Itaperuna, ter muitas reclamações nesse sentido. Mas eu sabia que as pessoas também passavam a noite lá. Qual é a solução? Você tentou acabar com aquela fila e com aquele negócio das pessoas terem que passar a noite ao relento para conseguir uma ficha? Você tentou?
Lembrando a Deus que isso não é um privilégio apenas de Itaperuna, secretária, para aproveitar também o gancho e falar sobre inatividade em proporções menores, mas as pessoas ainda madrugam na fila.
Exatamente. Adilson e Vandes, esse é um problema. Talvez o sonho do secretário de saúde de Itaperuna seja resolver o problema dessa fila. Foi meu também. Complexo. É complexo por quê? Porque ali em Itaperuna ainda é muito mais grave, porque você pega Itaperuna, tem 100 mil habitantes e deve ter uns 130 mil cartões do SUS. Então tem mais cartão do SUS em Itaperuna do que habitante. Por quê? Porque todo mundo quer ser atendido em Itaperuna. É ali, o Centro de Saúde Raul Travassos é que concentra as especialidades que os municípios pequenos da região toda não têm condição de ter. Então Itaperuna, ela resolve um problema de Itaperuna, mas Itaperuna tem uma sobrecarga extra dos municípios da região e de outros estados. Você pega sul do Espírito Santo, parte de Minas Gerais, então... E ali é a consulta. Se você me disser o seguinte, Juliano, amplia, por que não ampliar o atendimento médico? Contrata mais médico, bota mais profissional. Isso vai gerando um é como se fosse um funil. A entrada vai saindo, só que com o aumento do atendimento médico, vem um aumento absurdo de número de exames, um aumento absurdo da quantitativa de remédio, que isso é um problema financeiro que o município pode até conseguir resolver. Só que, onde o município não consegue resolver? É a situação da prestação, do prestador. É mais internação, e aí você tem que ter hospital. E aí, isso vai para um outro nível de resolução que o município internamente não consegue resolver. Então, é um problema realmente aquilo ali, mas aquilo ali, esse problema de Itaperuna, da fila de Itaperuna, é muito difícil ser resolvido apenas pelo governo municipal de Itaperuna. Existem formas de amenizar, de minimizar, de acolher melhor, né? Várias vezes já se discutiu o fato de fazer a marcação por telefone. É aquele negócio, vai sobrecarregar a rede. O sujeito que não consegue marcar por telefone, ele vai lá para a fila, porque ele precisa, ele está doente, ele não quer saber, ele tem que ir atrás mesmo. Mas é só para... Eu só estou ilustrando que às vezes a situação de uma consulta médica, ela não é apenas um problema de você contratar mais um médico. É uma infraestrutura enorme por trás disso que você precisa mexer.
Eu já desconfiava disso. E certa vez eu falei isso com um ex-secretário de saúde de Itaperuna, falei, vocês precisam aumentar a oferta de médicos e de consultas, porque não adianta. Ah, sempre surge alguém dizendo, não, eu quando me eleger vou fazer a marcação pela internet. Você vai no posto de saúde do seu bairro, pertinho da sua casa, e ali mesmo, no computador do postinho, você vai marcar a sua consulta. Não vai resolver porque ele não vai ter oferta, o cidadão não vai encontrar no postinho, e com a ilusão de que no postão, como eles falam, ele vai encontrar, ele vai para lá de novo, vai dormir lá de novo. A solução, aí na época eu falei isso com esse secretário, vocês têm que aumentar a oferta de médicos e de consultas. Não, nós temos muito mais do que a nossa necessidade. Eu falei, secretário, eu só não vou rir, né? Nós estávamos conversando antes de uma entrevista que ele acabou não me concedendo, porque ele queria ditar as regras da entrevista, e comigo a coisa não funciona assim, né? Falei, olha, secretário, não, eu vou no seu programa para eu falar o que eu quero, o que eu preciso. Não quero responder pergunta de ninguém. Então, se o senhor quer um monólogo, o senhor compra um horário na rádio para o senhor vai lá e fala o tempo que o senhor quiser. Foi assim que a nossa conversa terminou. Não, nós temos muito mais consultas do que realmente precisamos. Falei, secretário, eu só não vou rir porque eu sou uma pessoa educada, porque a minha vontade é de rir na cara do senhor, se o senhor me dá esse tipo de resposta. Porque nós não temos a oferta de consultas muito maior do que a nossa necessidade. Tanto é...
Ninguém vai para a fila à toa, né?
Ninguém vai para a fila à toa. Então, a sua resposta me satisfaz. E nós precisamos encontrar governantes que tenham a coragem de fazer o que precisa ser feito. Ou seja, aumentar o número de médicos atendendo, aumentar o número de consultas para a população e ir em busca, o prefeito, os deputados da nossa região, irem em busca de recursos no Estado e no governo federal para aumentar a estrutura para dar atendimento. Porque... é exatamente isso que o Juliano falou. Você aumenta o número de médicos, aumenta o número de consultas, aumenta a necessidade dos exames, aumenta a necessidade de leitos hospitalares. Então, esta reforma da saúde tem que ser feita. Você entendeu? Ofertar mais médico, ofertar mais consulta, ofertar mais leitos e disponibilizar mais exames. Essa é a solução do problema. Isso. Difícil, conforme você disse, mas tem que ser feita. Adilson. O povo não pode ficar refém dessa covardia, desta crueldade, que é a falta de médico, que é a falta de consultas, que é a falta de hospitais, que é a falta de medicamentos. Não pode continuar assim. Isso tem que ser feito. Quando eu vejo uma administração como a de vocês em atividade, onde se está querendo fazer uma administração honesta, eu tenho esperança de que algum dia seja muito melhor do que é hoje. E o caminho é esse, governantes dispostos a oferecer uma administração honesta. E você fez essa colocação aqui agora há pouco, isso ficou aqui na minha mente, eu gostei muito dessa colocação. Estamos oferecendo uma administração honesta. Quem achar que vale a pena ter um governo honesto, vai querer nos reeleger. Agora, aqueles que preferirem, né, a administração desonesta, bagunçada, onde alguns levam muita vantagem e a maioria leva desvantagem, esses não vão querer um governo como o de vocês. Mas quem pensa no bem-estar da população quer um governo sério. Governo sério faz o que precisa ser feito. Tem que aumentar as consultas, tem que aumentar o número de médicos, tem que aumentar o número de hospitais? Tem. Vamos fazer, porque isso é que é importante. O resto tudo pode esperar.
E outra coisa... eu fui secretário de saúde de Itaperuna, hoje sou secretário de saúde da atividade. A saúde de Itaperuna, para que a saúde de Itaperuna funcione melhor, é preciso que a saúde dos municípios vizinhos funcione bem. Não tem como Itaperuna fazer uma reforma administrativa, investir além do que já investe, que é muito. Itaperuna investe muito. A obrigação do município investir em saúde é de 15%. Itaperuna, na minha época, chegou a investir 30%, quer dizer, o dobro. Então, Itaperuna não investe pouco em saúde, não. Itaperuna investe muito em saúde. Agora, se houver um caos regional na saúde, não tem jeito. É ali em Itaperuna que todo mundo vai para lá. O sujeito entra em qualquer hospital da região. Hospital de Natividade, hospital de Miracema, hospital não sei o que lá. Ele entra no hospital... querendo ir para o Hospital São José do Havaí.
Já pensando nisso, né?
Então, é preciso que os municípios vizinhos de Itaperuna organizem a sua saúde, melhore a organização da sua saúde, para facilitar Itaperuna e, inclusive, para permitir que Itaperuna faça por nós aquilo que Itaperuna pode fazer por nós, que é a alta complexidade.
Perfeito.
Então, a gente fazendo o dever de casa, a gente ajuda Itaperuna a nos ajudar.
Agora, nesse mesmo viés da questão da saúde, secretário, aquele consórcio com o Spinor praticamente está encerrado, né? Na atividade, inclusive, foi um dos municípios a deixar o consórcio, né? Parece que está sendo criado um consórcio semelhante àquele. E nessa transição toda, muitas pessoas não conseguem marcar os seus exames, os seus procedimentos. Isso no rádio, diariamente, eu recebo pessoas se queixando disso. Ah, eu vou na Secretaria de Saúde e não consigo marcar. O exame tal não consegue ser feito e tal. Está resolvendo isso, secretário? Essa questão da marcação de exames, a questão da saída do município, daquele antigo Conspinor, já é fato, já aconteceu, já ingressou em outro. Em que pé nós estamos?
Bom, Eu tenho um pouquinho mais de tempo para poder explicar.
Fica à vontade.
O que acontece? Quando a gente assumiu o governo, o normal é que o consórcio ele seja eleito pelos prefeitos, né, da região. Então, você monta uma chapa e concorre à presidência do consórcio. Sempre foi assim. Até que no final do ano passado, eu acho que só de participantes do consórcio, eu acho que só Laje do Muriaé, o Rivelino conseguiu se reeleger. O resto dos prefeitos todos, acho que da região foi só o Rivelino e Pado, né? Uhum. Se eu não me engano, mas Pado acho que não fazia parte do consórcio. Do consórcio, só o Rivelino. Ou seja, os prefeitos novos que entraram, ninguém sabe de como é que é regulamento e regimento de consórcio. Eles fizeram uma reunião no final do ano e mudaram a data para você poder colocar uma chapa e pleitear a presidência do consórcio. Quando os prefeitos assumiram, eles não tiveram essa possibilidade. Então já havia uma chapa pronta, que era a única que podia concorrer. Então esse foi um problema sério que o consórcio viveu, um problema político. Né? Há quem diga que isso foi um golpe político no consórcio, no Conspinor.
E como era composta essa chapa?
Essa chapa era do Rivelino e do Márcio Onílio.
Ok. O prefeitos de Laje e São José do Mar. Ok.
Algumas coisas no consórcio, por exemplo, na atividade, na época do governo Chico ainda, pagou uma parte do consórcio, ficou o ano de 2016 todo sem usar o consórcio, e o consórcio cobre, então assim... O consórcio não tinha muita transparência, as coisas não funcionavam direito, cobrança irregular, uma taxa administrativa altíssima. Então, os governos...
Estava ficando inviável para a natividade.
Estava ficando complicado. E você não... Já viu quando você investe num recurso que aquilo não está claro? Né? Inclusive com a transparência devida e com a possibilidade de que os prefeitos tomassem cabo do consórcio para tentar ver o melhor. Nessa reunião saiu Natividade, Itaperuna e Bom Jesus. Mas a gente precisa de alguma forma. Por quê? Porque o quantitativo de exames que o SUS oferece é um quantitativo insuficiente. Né? Então, e tem exames que o SUS também não paga. Então, a gente usa o consórcio para poder estar suprindo essa demanda. E criamos um novo consórcio, foi votado terça-feira na atividade, votou, aprovou, que é um consórcio chamado CIS Novo, que vai fazer parte da atividade, Itaperuna, Bom Jesus...
Já foi criado, então?
Já está em fase de criação, foi votado na Câmara, então todos os municípios que vão participar, com a taxa administrativa menor, um consórcio mais leve, um consórcio mais voltado para o atendimento dos municípios. Então, a partir do momento que esse consórcio estiver pronto, isso já facilita. Enquanto isso está acontecendo, nós estamos fazendo chamamento público para poder comprar exames. Né? É o que eu te falei naquela entrevista que eu fui lá falar só de saúde. A gente gostaria muito, Wanders, isso seria um sonho para nós, se a gente conseguisse atender 100% dos exames, dos medicamentos que toda a população necessita e que a Constituição prevê. Né? Porque não adianta eu ficar, às vezes, não adianta eu ficar dando xilique lá, e querendo dizer, esse tem dinheiro, esse não tem dinheiro, esse é assim, esse é assado, esse não tem. A Constituição prevê esse direito. E a gente, dentro das possibilidades, a gente tem que tentar atender. Se a gente não vai conseguir atender 100%, e isso eu acho que é um sonho, a gente não vai conseguir atender, uhum, a gente tem que se aproximar desse número mais possível.
O senhor acredita que a partir de quando a questão dos exames em inatividade estejam já regularizadas?
A gente tem feito alguns exames, a gente já tem feito alguns chamamentos dos mais urgentes. Uhum. Agora, eu acho que a gente vai, só depois do consórcio devidamente regulamentado e funcionando, que a gente vai conseguir ter um pouco mais de agilidade para poder estar atendendo. Mas dentro das possibilidades, nós estamos atendendo. Tá?
Eu acho que pelo novo consórcio, só no ano que vem, né?
Não sei não, acho que não. Acho que não. A tentativa é que a gente já faça isso rápido. A maioria das câmaras já votou. Agora é questão de tentar acelerar. Não pode funcionar ano que vem, não. Nós temos que correr com isso.
Mas no caso de Itaperuna, por exemplo, o vereador Moreira, que pediu vistas da matéria e votou contra a aprovação do projeto de lei que o prefeito Dr. Vinícius mandou para a Câmara dos Vereadores, para a criação do SUS Novo, ele votou contra, alegando uma série de falhas no projeto, e ele afirma que, se for aprovado agora, ele só entrará em funcionamento mesmo, esse novo consórcio, somente no ano que vem. E isso aí é um problema sério que vocês terão pela frente para administrar. Essa compra de exames parece que vai ter que continuar. Acho que cada município, até o ano que vem, até o início de 2018, vai ter que se virar com seus próprios recursos, vai ter que dar os seus pulos, né, como o pessoal diz na gíria, para poder atender a população. Mas eu só queria, Wanderson, me permita, enfatizar aqui as razões pelas quais Itaperuna, Natividade e outros municípios estão deixando o Consp Nor. Primeiro, porque houve o desgaste da questão lá eleitoral. Questão eleitoral. Uma chapa com a qual a maioria dos municípios não concordava e ninguém podia mexer.
Não é questão de concordar, não. A reivindicação dos municípios era, pelo menos, poder colocar uma chapa também para disputar.
A chapa única foi o início do problema, isso. O início da discordância.
Exatamente.
Né? E depois os outros motivos são a taxa administrativa muito, muito cara, os exames também muito caros pelo Consp Nor.
Os exames é o seguinte, na verdade o exame depende muito do prestador.
Do prestador.
Os exames do Consp Nor tiveram um aumento grande. Então, e a gente consegue, às vezes... Adilson, o que acontece? Se você coloca uma chapa e disputa a eleição do Consp Nor e consegue, e de repente a presidência, você consegue mexer nisso. Do contrário, nós não tivemos sequer a chance de tentar.
Okay.
A gente foi impedido de tentar. Como é que você vai participar de um consórcio que você não pode participar, o pacote veio pronto, já existe o histórico, e existe mesmo o histórico do problema... O que deve, não deve, os municípios... A coisa não estava andando, entendeu?
Essa taxa administrativa muito alta é em torno de quanto?
Era 20 mil reais.
20 mil reais, mas varia de município para município ou é um valor
normalmente
para
essa taxa, essas taxas, o município de Itaperuna, como o maior, ele paga metade e o restante era
pateado. Demais.
Na atividade, por exemplo, pagava R$2.500 de rateio de Consp Nor.
Rateio? Esse rateio?
De taxa administrativa.
Taxa administrativa.
Fora os procedimentos.
Os procedimentos. Porque uma coisa que é preciso todo mundo entender também é o seguinte: o consórcio, ele facilita a compra do exame. Mas o exame tem que ser comprado pelo município.
E o município tem que saber comprar.
Porque todo mundo acha assim: não, se tiver no Consp Nor, pode fazer exame. Né? Não pode fazer exame, não. O município tem que pagar pelos exames.
Estão falando numa economia, no total de. Mais ou menos assim, Itaperuna pagava 20 mil ao Consp Nor por mês e no SUS Novo vai pagar 3.500. A diferença é essa
não,
mesmo?
Não. Aí a taxa administrativa de Itaperuna continuaria a mesma coisa, então seria uma taxa aí de em torno de Itaperuna pagaria. Isso depende do número de municípios que vão participar, tá? Por isso que estão na CAM, por exemplo. Vamos supor que isso fique em 20 mil reais. Itaperuna paga 10 e os outros municípios pagam 10. Quanto mais municípios tiver, menor essa taxa para os municípios menores.
Ah, entendi. Então, Itaperuna, eu ouvi alguém falar que não, Itaperuna, no Consp Nor está gastando 20 mil por mês, com esse novo consórcio vai gastar só 3.500.
Eu não sei ao certo. te dizer quanto é que vai ser para cada um, porque a gente não sabe ainda o número exato dos municípios que vão participar.
Então,
mas vai ficar...
mais barato.
A expectativa é que fique 50% mais barato. Sim. A taxa administrativa.
Ok, ok. Ah. Bom, então os motivos são a questão eleitoral, de vocês, dos novos prefeitos, não poderem participar da chapa, a questão da taxa administrativa muito alta e a falta de transparência no Conspinor.
Exatamente.
Vocês não tinham acesso às informações.
Exatamente.
As informações eram negadas.
Exatamente. É muito difícil, a conversa ali é sempre muito difícil.
Uhum. Né? Bom, agora, teremos taxas administrativas mais baratas. As prefeituras vão economizar. Mas a oferta de exames para o povo vai melhorar?
Isso vai depender do poder de compra de cada município.
Ok. Cada município vai ter que ter sua política própria de aquisição, de compra dos exames, para poder melhorar. Porque tem algumas pessoas...
Exatamente.
Dizendo, não, tem alguns políticos que defendem o novo consórcio, dizendo, não, com esse novo consórcio vai ter mais exame, a coisa vai melhorar muito.
As prefeituras
muito.
Vão continuar a pagar pelo procedimento de uma forma geral.
Mas é lógico, se a gente consegue comprar exame mais barato, a tendência
poder,
é que a gente consiga ofertar um pouco mais.
É, e se você consegue, se você tem uma taxa administrativa menor, vai sobrar mais dinheiro para comprar exame. Pode melhorar sim, mas vai depender
de cada município.
Da competência de cada município, de cada secretário, de cada prefeito e da boa intenção de cada um.
Exatamente.
Prefeito ainda, vice-prefeito, quem sabe eu estou profetizando aqui, quem sabe o futuro, né? Mas enfim, sobre a questão do consórcio, o nosso CODESP, secretário, em que pé está aquilo? A coisa foi embargada pela justiça, dias atrás eu conversava, né, entrevistava um dos representantes da empresa organizadora do certame, ele dizendo que talvez a coisa fosse caminhar, inclusive previu a possibilidade de desenrolar o consórcio no final desse mês de maio, hoje já estamos praticamente no final dele e por enquanto não se falou nada. Para quem fez aquela inscrição, pagou a taxa, o que o senhor tem a dizer?
O que eu tenho a dizer é o seguinte, o concurso foi embargado judicialmente, no final do ano passado. E eu, sinceramente, enquanto esse concurso estiver embargado pela justiça, não há nada que ninguém possa fazer.
Uhum.
Então, hoje, você não pode fazer o concurso e não pode acabar com o concurso e devolver o recurso para quem pagou.
Entendo.
Então, enquanto estiver na justiça, a gente tem que aguardar para saber qual vai ser a decisão da justiça, para a gente saber o que faz.
O senhor tem participado desses encontros, dessas audiências, enquanto secretário de saúde ou não?
Não.
Não. De que maneira que o município de Natividade tem participado disso, ou a coisa está... Em que pé está?
Existe, o Severiano tem se reunido com o Ministério Público, tem se reunido com a justiça, ele, o Léo Coutinho, prefeito de Porciúncula. Enfim, está todo mundo aguardando para saber o que vai, porque está na justiça. Então, quando o negócio está na justiça, você não sabe o que vai acontecer. Qual vai ser a posição da justiça? Porque eles entraram, foi até o Porciúncula que entrou para cancelar o concurso. Uhum. Por conta de idoneidade da firma que presta, que ia ser organizadora do concurso. Entrou, deu ganho de causa e está na justiça. Aí, como é que anda isso? Se a empresa entrou com recurso, há quantas anos esse recurso, se a justiça vai dar ganho de causa à empresa ou ao município de Porciúncula que entrou, que não foi nem um município, foi uma pessoa, um particular que entrou.
Pessoa física.
Enfim, a gente fica aguardando as decisões da justiça para saber qual será os passos seguintes, quais serão.
Como é que a Secretaria de Saúde está se virando diante dessa situação? Porque os contratos já venceram, né? Já expiraram há muito tempo. Como é que está sendo para organizar essa questão das UBSs, dos postos de atendimento?
Os postos de saúde estão funcionando normal, os contratos acabaram, foram feitos novos contratos,
uhum,
né? E até que se decida o que vai fazer, se vai fazer concurso, se vai efetivar, se vai fazer processo seletivo, se vai ser definitivo, se vai ser por período de um ano, renovar mais um ano, aí são discussões que vão ser travadas com o Ministério Público, com a parte jurídica da Prefeitura. Se o CODESP é um consórcio que vai ser viável continuar, se tem que criar um outro mecanismo, enfim. A gente tem um monte de definição que a gente precisa tomar, mas que são secundárias à decisão, uhum, da justiça com relação ao concurso do CODESP.
Ou seja, judicializou, não há nada que o município possa fazer para tentar desatravancar isso, né? Depende apenas da interpretação do juiz, do magistrado.
Exatamente.
Né? O secretário, Qual o principal desafio que o senhor está enfrentando nesse exato momento lá na Secretaria de Saúde? O senhor já me disse em vezes anteriores que fazer saúde é muito difícil, é muito caro. Por mais que se coloque recurso, ainda vai continuar faltando alguma coisa. Qual a principal dificuldade que o município está enfrentando hoje na questão da saúde?
A gente tem a questão dos exames, que a gente sabe que os exames, a gente devagar e gradativamente a gente vai resolvendo. Tem o problema do remédio, que a gente sabe que devagarzinho a gente vai aumentando a oferta dos remédios. Isso aí é questão de gestão.
As reclamações de falta de medicamentos continuam.
Exatamente, inclusive por conta de licitação,
uhum.
que está travado e que a gente não conseguiu. E a gente tem algumas limitações, mas isso resolve, isso vai resolver. São problemas efetivos e são os problemas que afetam a grande maioria da população. Se você pega o usuário da saúde do município de Natividade, a grande maioria deles dependem de mais o quê? É de exame e medicamento, 90%. Existe o grande problema nosso, que eu já tinha te falado naquela... O grande problema nosso, que esse não depende só da gente, a gente tem que correr muito atrás e tentar, é o acesso da nossa população aos procedimentos de alta complexidade. Esse, eu acho, que é o desafio maior que a gente tem na saúde.
E como é que está o relacionamento prefeitura e hospital, que agora recentemente elegeu o Carlos, né, que era até então o presidente interino, foi eleito para ser o presidente agora de forma definitiva. Como é que está essa relação prefeitura e hospital? Porque o hospital de Natividade, apesar de não ser um hospital público, não é um hospital municipal, ele vive quase que única e exclusivamente de recursos públicos. Não fosse a prefeitura fazer um aporte financeiro mensal, tenho certeza absoluta que a unidade de saúde, como algumas da região, já havia fechado as portas. Como é que está essa situação da prefeitura e hospital?
A situação da prefeitura com o hospital é uma situação, a meu ver, ótimo. O hospital tem livre acesso à Secretaria de Saúde, o Carlinho, o Batista, o Dr. Márcio estão sempre lá. Tudo financeiramente que a gente podia ter feito pelo hospital, a gente fez. A gente fez todos os repasses, a gente acertou tudo, inclusive de dívidas do governo passado, tudo certinho. O que vem do SUS a gente está passando com antecedência para lá. Estamos tendo tratamento devido com o hospital. Fazendo todos os repasses, tudo rigorosamente, não vou dizer nem em dia, adiantado. Mas o hospital precisa, assim, o hospital é uma empresa, né? Que sofre e passa por problemas, problemas que não são de hoje. Na verdade, essa gestão de hoje é uma gestão que pegou, uma gestão com problemas que vem do passado, assim como nós pegamos a gestão da prefeitura com problemas. Nós pegamos essa prefeitura com 30 milhões de dívida, o hospital pegou com não sei quantos milhões de dívida, e a gente precisa ser criativo e criar situações para a gente poder reverter. Porque não adianta, por exemplo, se eu, Severiano, assumimos a prefeitura que a gente sabia que tinha os problemas, com 30 milhões de dívida, eu vou chegar lá no governador, prefeito, Severiano, governador, eu preciso de mais tantos milhões, que senão eu não consigo tocar meu município. Não é possível. O hospital, ele não pode chegar e falar, eu preciso de mais tantos mil, senão eu não consigo tocar o hospital. Nós precisamos, em conjunto, criar situações, criar alternativas, fechar buraquinho na caixa d'água, tentar vender mais produtos. Nós vivemos uma crise na região, o hospital lá, o hospital fechando para todo lado. Está aí a oportunidade para a gente tentar vender serviço no nosso hospital que está aberto. Então, é preciso que a gente faça um exercício e um esforço muito grande para tentar driblar esse momento, passar por esse momento. Não adianta ficar um jogando a culpa no outro e mais uma vez, eu falo, isso tudo passa por uma gestão eficiente.
Perfeito. Nós vamos a um intervalo de 2 minutinhos, a gente volta então fechando esse nosso bate-papo. Nós voltamos daqui a pouquinho, agora são 12:21, nós falamos ao vivo aqui do Distrito de Ourânia, nesta programação especial em destaque da festa da padroeira Santa Rita de Cássia. 2 minutinhos, nós retornamos com o fechamento desse bate-papo que nós estamos tendo com o vice-prefeito de Natividade, secretário de Saúde, Juliano França. Até já.
Neste sábado você vai comprar no Sabadão Fluminense. Frango congelado Copavel, R$ 4,79 o quilo. Detergente IP 500ml, R$ 1,69. Margarina Quali 500 gramas, R$ 3,88. Açúcar refinado da Barra, R$ 2,69 o quilo. Sabão em pó brilhante sachê 1 quilo, R$ 5,49. Pague com cheque pré-para o dia 24 de julho sem juros. Fluminense, sempre pertinho de você.
Fique por dentro das últimas tendências da moda. A Casa Campos e Mantovani preparou uma infinidade de novidades para todos os gostos e das melhores grifes. Malve, Taimã, Enxutos, Intuito, Candelabro, Glumon, entre outras. Com condições especiais de pagamento. Cheque pré para 60 dias. Crediar em 5 vezes e nos cartões com 10% de desconto divididos em 6 vezes. Casa Campos e Mantovani. Telefone 3841-1390.
Construir ou reformar realmente não é nada simples, mas com aquela força da serralheria do Vanderlei, tudo fica mais fácil. Por isso, se o assunto for estruturas metálicas, fale com a gente. Esquadrias de ferro e alumínio, portões manuais e elétricos. E não para por aí. Aluguel de taipás para obras, andaimes e todos os tipos de ferramentas e máquinas. Serralheria do Vanderlei, Avenida Doutor Tancredo Lopes, bairro Morada do Engenho. Liga agora e faça um orçamento. 3841-1910 e 99965-3556.
Meu dia e 21.
Anderson Garcia.
Muito bem, nós voltamos aqui no Distrito de Ourana. Estamos conversando com o vice-prefeito e secretário de Saúde na atividade, Ureno França. A gente vai nesse terceiro bloco, fechando, na verdade, esse nosso bate-papo. Secretário, voltando à política, né? Apesar das fala de política, mas conversar com político o quê? Se não for política, não é verdade? O senhor deixou claro agora há pouco que tem pretensões futuras de, quem sabe, se habilitar, colocar o seu nome à disposição para avaliação popular e disputar um cargo de executivo, de prefeito. O senhor tem ideia em quanto será isso? Dá para falar algo nesse sentido?
Vandes, eu não tenho ideia de quando será, nem se será. Pode ser que seja um dia, desde que eu não tenha que passar por cima de alguns princípios de vida que eu tenho, né? Se for o caso, como apareceu a oportunidade e hoje eu sou vice-prefeito, quem sabe se a gente fizer um trabalho bem feito em algum momento, a população possa identificar em mim uma pessoa que pode continuar ajudando. Se for assim, eu estou disponível. Se não for, a vida que segue.
Não é uma obsessão da sua parte?
Não, de jeito nenhum.
Juliano, há quem diga, e a gente, isso, a história comprova tudo isso, que nós, nos últimos anos, nós temos tido uma relação meio conturbada entre prefeitos e seus vices, né? Evidentemente, as discordâncias acontecem normalmente. Mas como é que é a sua relação com o prefeito? Eu vejo que vocês são personalidades um tanto quanto diferentes uma das outras. O prefeito tem uma personalidade, você tem a sua. Como é que dá para conciliar isso? Há quem diga, a união entre o Severiano e o Juliano não passa de 6 meses. Como é que está aí o momento agora?
Na verdade, muita gente perdeu a aposta, que muitos apostaram que não passava de 2 meses. Agora já foi para 6 meses. Na verdade, Vanderson, a diferença de personalidade, eu tenho uma diferença, minha personalidade é completamente diferente da minha esposa. Eu sou casado com ela há 19 anos e amo ela. O Severiano, ele pensa diferente de mim. Acho que você pensa em algumas coisas, o Adilson pensa, e cada ouvinte que está em casa pensa diferente. A gente não pensa igual. Mas a gente tem objetivos iguais. Nós queremos tirar a natividade dessa situação difícil. Severiano, ele pode pensar diferente de mim, tem algumas coisas que eu acho que ele age de forma com que eu agiria também, outras coisas eu acho que eu agiria um pouquinho diferente, mas isso é de forma de agir. Mas nós temos os mesmos objetivos. Nosso governo está focado nas mesmas coisas. Severiano é um homem bom, é um homem honesto, é um homem inteligente, e que a gente espera que a gente termine esse governo da mesma forma que a gente começou. Ele trabalhando muito de um lado e eu trabalhando muito do outro, ambos em prol de natividade. Eu não vejo por que da população ter essa preocupação, né? Agora, se eu vou estar casado com a minha esposa amanhã, eu não sei, pode acontecer alguma coisa. se vai acontecer alguma coisa. Na verdade, são coisas do dia a dia, do cotidiano de cada um que a gente não sabe.
Uhum.
Entendeu? Mas estamos focados no mesmo objetivo, Severiano é uma pessoa da mais alta índole, eu também sou, então eu acho que nós estamos trabalhando muito, nós vamos findar esse governo melhor do que a gente começou, mais unido em prol de natividade, tenho certeza disso.
Eu digo isso, vice-prefeito, porque entendo o senhor, a pretensão de se tornar prefeito, caso isso aconteça de uma forma mais rápida, o rompimento vai ser natural.
Mas eu nunca faria isso.
Pensa assim?
Não penso assim.
Entendo.
Né? Se eu tiver que ser prefeito daqui a 4 anos, ou ser prefeito, que pretensão, se eu tiver que ser candidato a prefeito daqui a 4 anos, vai ser de uma forma natural. Se eu não tiver, se tiver que ser daqui a 8 anos, daqui a 20 anos, ou se não tiver que ser, eu não vou passar por cima dos interesses de natividade por nenhum interesse pessoal meu. Isso aí pode gravar, bota gravado, isso aí de forma nenhuma.
Bom, eu fiquei muito atento às suas palavras, desculpem, e essa questão da união prefeito-vice-prefeito, muito bem colocada aqui pelo Wanderson Garcia, é algo que realmente preocupa, né, as pessoas, porque nos últimos anos os vice-prefeitos têm se apresentado como verdadeiros parceiros dos prefeitos durante o governo. O vice-prefeito não cumpre apenas o papel de reserva, ele não vai para o banco de reserva, ele vai para o jogo.
É. O caso do Juliano, que é secretário
Exatamente.
De saúde.
Efetivamente, esse
Exatamente.
Aqui participa.
Não é o vice-prefeito ficar em casa esperando Isso. o impedimento do titular.
E essa questão da diferença na personalidade e da divergência de pensamentos, eu acho isso muito salutar, eu acho isso muito bom. Porque esse negócio de político, não, nós pensamos igual, nós caminhamos juntos, nós estamos sempre unidos, desconfie disso. Não há verdade nisso. Porque a própria democracia, ela se fortalece na divergência de pensamentos, na diferença de personalidade. Mas é o que você disse muito bem aí. Nós pensamos diferente, temos personalidades diferentes, mas com um objetivo igual. Né? Então, vai ter momentos em que o prefeito vai dizer assim, ó, Juliano, vamos fazer dessa forma, olha, prefeito... Eu não faria dessa forma. Mas por que você não faria? Porque dessa forma eu já vi em alguns lugares e não deu certo. Façamos dessa forma. Ou seja, você colocou o seu ponto de vista, ele respeitou o seu ponto de vista, somou-se ao ponto de vista dele e os dois atingiram juntos o objetivo. Então eu acho muito bom o fato de vocês terem personalidades diferentes, porque no final das contas é como num casamento. Vocês vão se completar. Eu fico muito feliz, né, que vocês tenham essa postura e que você tenha a coragem de falar abertamente sobre isso. Tem muito político, não, conosco não tem esse negócio, não, nossas personalidades são diferentes, mas eu mudei muito, eu sou que nem ele mesmo, ele é que nem eu, nós estamos assim, nós estamos juntos. Não, cuidado com isso. É preciso ter a coragem de dizer, nós temos um mesmo objetivo, mas ele pensa de um jeito, eu penso do outro, mas uma coisa nós pensamos igual. Queremos o melhor para a natividade. Muito bom, gostei demais do seu posicionamento.
É isso mesmo.
Só para a gente poder fechar, vice-prefeito, a saúde aqui no distrito de Ourânia, o que o senhor teria a falar sobre? Está contento? Falta alguma coisa? Evidentemente, faltar sempre falta, né? Não tem jeito, né?
Falta sim, falta muita coisa. Né? O sonho da gente, Wanderson, isso é um sonho, a gente não sabe se a gente vai conseguir, é ampliar o tempo do médico dentro do PSF, é você ter um veículo para estar conduzindo as agentes de saúde para as roças, para fazer os atendimentos domiciliares, enfim. Uma série de gargalos que a gente tem, que a gente precisa, mas me parece assim, que a população de natividade, de Ourânia, gosta do pessoal que está aqui no PSF, gosta do atendimento. A gente botou pediatra para atender aqui uma vez por semana. Quer dizer, devagarzinho a gente vai acertando as contas de acordo com as possibilidades, de acordo com as nossas realidades. Mas sempre dando um passo à frente. Subindo um degrauzinho de cada vez, mas sempre andando para frente. Esse é o nosso objetivo. Fazer política, mudar a proposta de política pública, mas sempre andando para frente. Não ficar criando aquelas situações de você resolve um negócio hoje, aquilo se desfaz amanhã. paliativo. Isso eu não gosto, esse tipo de política. Eu acho que isso é desperdício de dinheiro público. Então vamos estar sempre avançando, sempre ouvindo a comunidade, tentando avançar na medida do possível, né?
Ok, antes para a gente poder fechar, por favor.
Olha, eu estou muito feliz de ter podido participar desse programa. Estou muito feliz porque, por tudo que eu vi aqui, eu entendo que a Natividade vive um momento muito bom. Muitas dificuldades, sim, mas pessoas comprometidas em fazer a coisa da maneira correta, da maneira mais certa. Eu quero desejar ao Juliano, secretário de Saúde de Natividade, sucesso cada vez maior e coragem. Coragem para enfrentar os problemas que a administração pública coloca diante do gestor sério. Gente honesta na política sofre muito. Que você e Severiano tenham paciência e coragem para enfrentar as armadilhas que colocarão nos seus caminhos. Cuidado, né, que tem muitos falsos amigos dentro do esquema político. Cuidado, porque eles vêm oferecendo muitas soluções, mas depois eles cobram caro, né, por aquilo que eles fazem por você, pelo administrador público. Que vocês continuem firmes nesse propósito, focados na missão de consertar Natividade, de resgatar, de recuperar, de colocar Natividade de novo no caminho certo, com as finanças saneadas, com caixa em dia, com salários dos funcionários rigorosamente em dia. Que vocês consigam isso o mais rápido possível, é o que eu desejo de todo o coração. Quero aproveitar a oportunidade, ao me despedir aqui do vice-prefeito, desejar ao povo de Ourânia felicidades hoje e sempre, e que esse distrito seja cada vez mais abençoado. Que todos os problemas que o povo de Ourânia enfrenta, como a necessidade aí, né, de médico, remédio, de assistência à saúde, que tudo isso seja resolvido da melhor maneira possível. O senhor falou que está conseguindo pediatra para aqui uma semana. Pediatra é um grande problema, né? Porque ninguém quer ser pediatra. É artigo de luxo. Esse é um problema sério que eu não sei como que a saúde pública vai resolver. Porque não se encontra pediatra, os médicos não querem ser pediatras. Infelizmente. Que bom que Ourânia tem pediatra uma vez por semana. Um grande abraço. Parabéns por tudo que vocês têm conseguido fazer por Natividade e que façam cada vez mais.
Tá certo. Vice-prefeito e secretário de saúde, muito obrigado pela sua participação, pelo fato de você ter vindo aqui bater esse papo conosco, conversar com a sociedade natividadense hoje, de uma forma geral, mais especificamente, né, com o distrito de Ourânia, que está em festa neste final de semana. Muito obrigado mesmo, né, como Adilson disse, é sucesso à frente da Secretaria de Saúde, que sem sombra de dúvida é uma das funções mais espinhosas que se tem, né, da administração pública, porque saúde é para o momento, não se tem como esperar amanhã ou depois, é para ontem, né? Realmente é um desafio muito grande.
Obrigado, Wanderson, pela oportunidade, obrigado pelas palavras, Wanderson, Adilson Ribeiro, obrigado pela torcida, pelas palavras, pelo carinho que vocês tiveram comigo aqui hoje. Estou sempre à disposição, Wanderson, de vocês, a população de Natividade, para prestar qualquer esclarecimento. Eu não me furto de falar e falo o que penso, abertamente, não tem discurso pronto, não tem esse negócio. Você me convidou, eu venho, vou tantas vezes que for necessário, assumo os meus erros, assumo as dificuldades, tanto da Prefeitura quanto da Secretaria de Saúde, porque eu acho que a principal coisa que a pessoa pode ter, principalmente quando você é eleito pela população, é a população acreditar naquilo que você fala. E para a população acreditar naquilo que você fala, você tem que falar a verdade, você não tem que falar aquilo que ela quer ouvir, nem aquilo que vai te trazer uma situação política melhor. Tem que passar a realidade. E outra coisa, a população bem informada, ela sabendo das dificuldades, ela sabe entender. Quando tem que entender? Quando não tem que entender, não tem que entender também, né? Então, obrigado pela oportunidade. Parabéns mais uma vez ao Distrito de Ourânia. Parabéns, seu Antônio, pelos 80 anos aí da Lira.
Cutuca o prefeito lá, o apoio à banda, hein?
Exatamente. Se Deus quiser, nós vamos apoiar um pouco mais a cultura. É uma das reivindicações da população de Ourânia, o fortalecimento e o apoio à Lira Santa Rita de Cássia, que tanto orgulha o povo de Ourânia, né? Que tenhamos uma festa linda em Ourânia e que a gente consiga seguir Obrigado a todos.
Um abraço, Juliano. Adilson, muito obrigado pela sua participação. A gente está desde ontem conosco aqui, né? Já fomos num evento lá em Raposo, isso, de onde nós falamos agora há pouco também, né? Enfim, muito obrigado pela sua visita. A amizade é antiga, já de...
Graças a Deus.
Décadas, e recebê-los hoje é um prazer muito grande, viu?
Eu que agradeço a oportunidade de participar desse programa tão bom, com um conteúdo tão bom, aqui diretamente da varanda, na porta da cozinha da casa do seu Toninho.
E com direito ao galo no almoço daqui a pouquinho. Galo com feijão,
galo,
hein?
Galo com feijão daqui a pouquinho, aqui na residência, né, dos Garcia, aqui em Ourânia, ao lado do seu Antônio e seus 92 anos de vida e 80 anos de música. Foi realmente uma alegria muito grande. Me sinto honrado em ter podido participar desse programa. Um abraço para todo mundo.
É uma pena que o rádio não transmita o cheiro, porque nós estamos aqui na varanda. É só para as pessoas se posicionarem em casa, e a cozinha é logo do lado.
Do lado.
E as panelas estão ali, né? Nesse momento estão fumegando. É.
E o cheiro está maravilhoso, pessoal.
Imagine. Gente, um grande abraço. Muito obrigado por tudo mesmo, pela audiência, pelo seu carinho, pela sua paciência também. E convidar a toda a população, a todos aqueles que estiverem nos ouvindo aí na atividade e fora de na atividade também. Lembrando que o Distrito de Ourânia desde ontem está em festa. Hoje tem show popular, né? Tem festa, tem barraca. Hoje tem Júnior e Gustavo, né? É a atração principal hoje, Júnior e Gustavo. É, amanhã também tem... Amanhã tem Melhor de Três.
Melhor de Três, muito bom. E ontem, mesmo com chuva, né? Tivemos um showzaço aqui com Chapas do Brasil. A banda tá boa,
muito,
né?
Boa, muito boa, muito boa.
Muito bom. Som bom, iluminação perfeita, um palco maravilhoso. E uma banda, meu amigo, sensacional. Ontem, Chapas do Brasil. Quem não veio, perdeu, viu? Foi muito bom. Sei que muita gente não veio com medo da chuva, mas teve gente que encarou a chuva e saiu daqui satisfeito, porque o show foi maneiro, né, Wanderson?
É verdade. Lembrando que na segunda-feira tem a parte religiosa, que é o dia da padroeira, Santa Rita de Cássia. Vai ter procissão, vai ter missa e outros eventos de cunho religioso também. Então a festa vai até na segunda-feira, com o ápice da festa religiosa, com a missa e os louvores à padroeira Santa Rita de Cássia. Gente, obrigado por tudo, pelo seu carinho, pela sua audiência. Vamos olhar, fala horas aí, ô Lucas, estou sem relógio aqui, meu querido.
12:37.
Meio-dia e 36. Rapaz, bateu o seu relógio agora, hein, Adilson?
Agora acertei o relógio.
Agora deu certinho. Lucas, um grande abraço, meu querido. Obrigado por todos os nossos amigos da Natividade FM. A íntegra dessa entrevista daqui a pouquinho vai estar disponibilizada para quem não teve a oportunidade de ouvi-la, ouvir lá no natividadefm.com.br. Um abraço, fiquem com Deus, bom fim de semana e aguardo a todos aqui na festa do Distrito de Ourânia. Fiquem com Deus, um abraço, gente. Bom fim de semana.
Meio-dia e 38 minutos.